Salão Verde.
Atualmente, o Brasil tem 67 parques nacionais, dos quais apenas 29 estão abertos para visitação. Todos foram criados com o objetivo principal de proteger o patrimônio ambiental, mas também para permitir a exploração sustentável do turismo. É o que vai acontecer em breve com o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba.
Ele é imenso e abrange terras do Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. Esse parque foi criado em 2002, está integralmente dentro do bioma cerrado e sua maior riqueza é o manancial hídrico. A sede do Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba fica no município de Corrente, no Piauí. O repórter José Carlos Oliveira esteve por lá e conversou com a administradora do parque, Cristiana Aguiar, sobre os desafios e as perspectivas de visitação na área.
Cristiana, queria que você começasse falando para a gente como é que está hoje a estrutura do parque.
Atualmente a gente não tem estrutura física nenhuma. Não estamos abertos à visitação, ainda não temos planos de manejo. É um parque muito grande, são aproximadamente 730 mil hectares. Aí agora a gente está aguardando os trâmites, né, legais, burocráticos, para iniciar a demarcação. Aí a gente espera, já nesse ano, começar essa regularização de área.
O fato de envolver terras de 4 estados diferentes, isso complica?
4 estados. Não, até agora a gente não teve complicação por envolver 4 estados. A complicação, por enquanto, foi só em relação mesmo ao grande número de unidades que tem no Brasil, né? Não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo.
E o parque, assim, ele cumpre uma intenção maior de proteger as nascentes do rio, como o nome já diz, ou tem mesmo esse intuito também de futuramente desenvolver trilhas lá dentro, assim, desenvolver um potencial até para dinamizar a população daqui mesmo, colocando como guias e tudo mais?
É, com certeza, né? Como a categoria já diz, o Parque Nacional, né? Um dos objetivos é o turismo, a recreação, aberta à visita, pesquisa, certo? Então, a prioridade nossa máxima para ele realmente é preservar não só as nascentes do Rio Parnaíba, que leva o nome do parque, mas de todos os tributários, todas as nascentes, porque é uma unidade muito rica em água. Tem um manancial hídrico importantíssimo, tem não só o Rio Parnaíba, quanto o Rio Urucuí Vermelho, o Rio Gurgueia, todos os seus tributários. Então, a nossa preocupação é essa preservação desse manancial hídrico, sim, mas sem impedir, né, que as outras atividades permitidas na categoria Parque Nacional sejam também exploradas, como turismo, mas não agora, só após o plano de manejo, quando a gente vai demarcar, onde vai poder ter visita, onde vai ter trilha, tudo o que um parque nacional permite.
A gente olhando assim, de cima do mapa, dá para perceber que, considerando o Parque Nacional da Serra da Capivara, da Serra das Confusões, da nascente do Rio Parnaíba, o Jalapão, acaba formando até um cinturão de preservação. É essa a mesma intenção?
Já está sendo implantado o projeto Corredor Ecológico da região do Jalapão, que justamente vai ligar a região do Jalapão, né, à Chapada das Mangabeiras, que é o que pega o nosso parque. Já está sendo implantado esse projeto, que visa justamente a preservação e permitir esse fluxo gênico das espécies, para que não ocorra o isolamento geográfico, nenhuma barreira impeditiva do ir e vir dessas espécies. Tem a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, né, também que é de Cerrado, então vai ser a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, Parque Estadual do Jalapão, APA Serra da Tabatinga e o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Tanto o corredor quanto o mosaico são de unidades com biomas cerrados.
E Cristiano, agora falando mais especificamente mesmo do parque que você está chefiando, quais são, digamos, as dificuldades que ele está enfrentando hoje em termos de ameaças, assim, tipo agronegócio, queimadas?
É principalmente o fogo, né? A gente está tendo problema muito grande com fogo todos os anos, é um problema recorrente, né? Desde o ano passado teve uma melhora significativa do suporte que a gente vem recebendo do órgão, certo? Até com aeronaves, com perfectos, né? A brigada está sendo treinada, mas o problema maior é o fogo. Tem a criação de gado, como ainda não está regularizado, não houve regularização fundiária, então os pequenos produtores ainda criam gado, colocam fogo para a roça e isso acaba, né, se transformando em alguns incêndios que são geralmente difíceis de controlar.
E hoje você conta com que estrutura para comandar o parque, assim? Contando a parte administrativa, a parte de brigadistas também.
Pois é, hoje nós somos 2 servidores, aí a previsão para o início de maio a gente ter 21 brigadistas trabalhando com a gente.
Mesmo assim, ainda dando os primeiros passos, vocês já conseguem fazer algum tipo de projeto que mobilize a comunidade de alguma maneira? Os brigadistas, por exemplo, são da região?
São, estão todos da região, porque uma das condicionantes para eles poderem fazer o curso, para se candidatarem a brigadista, é que eles morem ou no interior da unidade ou no entorno mais próximo. Né? Isso aí já gera, né, um trabalho social também muito grande, renda para os municípios, esses vizinhos. A educação ambiental, por enquanto, está sendo feita nas visitas. Quando a gente faz as rondas de rotina, né, de fiscalização, a gente procura sempre visitar as pessoas que moram na unidade ou no entorno, conversando, né, sabendo a opinião delas. Aí a gente faz esse trabalho mais de educação ambiental de casa em casa.
O projeto do corredor ecológico ligando as nascentes do Parnaíba ao Jalapão, citado pela Cristiana Aguiar, é uma iniciativa conjunta do Instituto Chico Mendes com a Agência Japonesa de Cooperação Internacional.
Com a saída iminente da ex-senadora Marina Silva de seus quadros, o Partido Verde enfrenta uma crise política com resultado ainda incerto. A análise é da editora de política ambiental de UECO, Natália Clark.
Momento UECO.
Nos últimos dias, vimos se agravar a crise dentro do Partido Verde. Sem o respaldo da maioria dos membros para as reformas políticas internas que deseja, Marina Silva anunciou a dissidência da legenda. A saída oficial deverá ocorrer nesta semana, com anúncio e ato público a ser realizado em São Paulo ou Brasília. Ela se manterá à margem de siglas partidárias até 2013, quando será articulada uma nova legenda, destinada a dar sustentação à sua provável candidatura presidencial em 2014. Até lá, Marina ficará a cargo de um movimento que deverá se chamar Verdes e Cidadania. O grupo que a apoia dentro do partido, os ditos ideólogos, formado por Alfredo Sirkis, Fernando Gabeira e outros que ajudaram a fundar a legenda em 1988, hoje contabiliza uma minoria de cerca de 40% apenas. Eles ainda não se decidiram sobre a saída ou não. Para não receber uma possível ação penal no Tribunal Superior Eleitoral por infidelidade partidária, os parlamentares eleitos devem permanecer ligados à sigla pelo menos até as eleições de 2012. Alfredo Sirkis já pediu seu afastamento do cargo de presidente do Diretório Estadual do Rio de Janeiro. Enquanto não é criado o novo partido, o deputado pretende dedicar seu tempo à articulação do movimento Verdes e Cidadania. Marina Silva viajou na semana passada para a Alemanha, onde deverá manter contato com representantes de partidos verdes europeus. A volta dela ao Brasil está prevista para a próxima quarta-feira e o anúncio oficial de sua saída do PV está programado para ocorrer logo em seguida, na quinta ou sexta-feira. Apesar da crise, outros partidos já estão de olho na ex-senadora, que conquistou exímios 20 milhões de votos nas últimas eleições presidenciais. O PMDB já é um forte candidato. O senador de Rondônia, Valdir Raup, presidente nacional da sigla, antecipou-se e convidou-a para ingressar no partido. Marina agradeceu o convite, mas prefere concentrar-se na criação de um novo movimento, que tenha mais ligação com seus próprios ideais. Natália Clark, editora de política ambiental de UECO, para o Salão Verde.
Momento UECO. Uma parceria Salão Verde e site UECO. Acesse www.oeco.com.br.
Uma notícia importante sobre a qualidade dos nossos alimentos. Três agrotóxicos considerados severamente perigosos deverão ser proibidos no país. Representantes de 75 países reunidos na Convenção de Roterdã há poucos dias consideraram que o endosulfan, o aldicarb e o alacloro deverão ser submetidos a regras mais rígidas para a venda, por estarem associados a prejuízos à saúde.
Desses três produtos, dois já estão em processo de retirada no Brasil. O comércio do endosulfan será banido a partir de 2013. O aldicarb, conhecido pelo uso irregular na formulação do chamado chumbinho, teve a utilização restringida pela Anvisa e, em dezembro, o fabricante decidiu suspender sua venda. A expectativa agora é de que o alacloro também seja retirado do mercado. Mas, por enquanto, o produto está em fase de avaliação pela Anvisa.
Ratificada pelo Brasil em 2004, a Convenção de Roterdã regula o comércio internacional de produtos químicos perigosos.
Dica da semana.
falar em segurança na produção e consumo de alimentos, o Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários acaba de realizar uma campanha em 12 capitais brasileiras sobre alguns cuidados que devemos ter quanto à origem dos produtos que consumimos e a maneira como eles são conservados.
Os produtos de origem animal, por exemplo, precisam passar por inspeção e, para saber se isso foi feito, basta observar se a embalagem expõe o selo CIF. É o caso, por exemplo, de carnes, presunto, salsicha, manteiga, leite, mel, peixes e enlatados. No caso de pescados frescos, eles devem estar cobertos por uma farta camada de gelo e devem exibir aspecto brilhante e liso, além de olhos convexos e brilhantes. E atenção, manchas negras em espécies como camarão e lagosta e o aparecimento de coloração amarelada na pele dos peixes são indícios de apodrecimento.
Os selos também devem ser exibidos para indicar a produção orgânica. Frutas, legumes e verduras produzidos de maneira tradicional, Ana, não precisam de selo, mas as plantações também devem ser fiscalizadas para ver se estão de acordo com os padrões de um alimento saudável.
Na hora de comprar nozes, amêndoas, castanhas, amendoins, pistaches, frutas secas e cristalizadas, deve-se dar preferência por aqueles produtos empacotados, com informações de fiscalização e procedência na embalagem. Quem explica é o presidente do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, Wilson Sá.
A forma onde eles são estocados, onde eles são guardados, podem muitas vezes, não sendo em ambientes que tenham controle de umidade, de temperatura, favorecer o crescimento de alguns fungos. E alguns desses fungos, como é o caso dos que provocam, né, e que produzem substâncias tóxicas, né, como é o caso de aflatoxinas e etc., podem, né, e causam grandes transtornos aí se ingeridos.
Uma outra dica dada pelo Sindicato dos Fiscais Agropecuários diz respeito à ordem em que colocamos as compras no carrinho do supermercado. O ideal é deixar para pegar por último as carnes, queijos e alimentos que precisam ser mantidos gelados. Também não se recomenda deixar os alimentos no carro por muito tempo. E nunca é demais lembrar, fique atento à data de validade dos produtos e não os consuma após o vencimento.
Então, com essa dica para uma alimentação saudável, a gente fica por aqui. O programa de hoje foi apresentado e editado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Jairo Santos e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverdetudojunto.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.